Olha, campanha Maio Roxo, dedicada à doença inflamatória intestinal, DII. Você já deve ter ouvido falar, né? Bom, a gente aqui vai tratar da importância do diagnóstico precoce, quando suspeitar que é um problema de saúde, que exige tratamento. E nesse contexto, né, o diagnóstico precoce é fundamental. Inclusive tem um projeto de lei, 1088/2024, que quer formalizar, inclusive, no calendário oficial, o mês de conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. A gente vai falar quais são os exemplos dessas doenças, quais são os sintomas. Fato é que tem crescido o número de casos no Brasil e no mundo. Será que está relacionado com o nosso estilo de vida? Tem causas genéticas? Bom, vamos conversar com um especialista no assunto. Professor, doutor Alexandre de Souza Carlos, ele é do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e nosso especialista convidado. Olha, tem até projeto de lei, professor, para tratar do tema, para formalizar no calendário oficial. Por que é que cresceu tanto a importância e a preocupação de vocês especialistas com as doenças inflamatórias intestinais?
Isso a gente tem visto realmente nos últimos anos, um aumento muito importante da doença inflamatória intestinal. Antigamente, a doença era muito prevalente na Europa, na América do Norte, mas nos últimos 10 anos a gente está vendo um aumento crescente na América Latina, inclusive no Brasil, na Ásia e até na África. E a gente está tentando ver o motivo disso aí. Uhum. E um deles a gente acha que são os fatores ambientais, porque coincide muito com a modificação do mundo, com a urbanização, com a industrialização, aumentando-se os casos de doença inflamatória intestinal. A gente sabe que tem um fator genético associado, tem um fator de microbiota, alteração da microbiota também associado, mas não é uma causa única, geralmente é multifatorial. São várias causas que juntas deflagram a doença inflamatória intestinal.
E começa por onde? Como é que a pessoa começa a perceber? Porque às vezes a gente dá aquela desculpa, né? Eu comi alguma coisa, não me fez bem, amanhã eu tô melhor. Quando é que o sinal realmente deve preocupar?
Vamos lá. Os sinais e sintomas mais comuns, porque o que ocorre é uma inflamação do trato gastrointestinal. Quando a gente fala de doenças inflamatórias, englobamos principalmente as duas, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Então, eles provocam inflamação no nosso trato gastrointestinal. O sintoma mais comum é a diarreia. Essa diarreia, ela é crônica, então ela é arrastada, a gente fala conceitualmente mais de 2 meses, e vem com outros sintomas, como presença de sangue ou de muco nas fezes, com perda de peso, com dor abdominal. Sintomas esses que não melhoram com as medidas habituais, com modificação de dieta, com analgésicos, e só tendem a piorar com o tempo.
E aí a pessoa demora muito tempo para procurar um especialista? Em geral, como é que vocês encontram essas doenças, né? O estágio?
Tem vários fatores. Às vezes o próprio paciente, então ele tenta primeiro modificar a dieta, retirar a lactose, retirar glúten, tomar medicamentos de casa, chás, enfim, isso vai postergando o diagnóstico. Outras vezes é o desconhecimento até da comunidade médica, que também demora a pensar como diagnóstico diferencial importante a doença inflamatória intestinal. Mas isso não é só no Brasil, tá? Tem trabalhos mostrando que há uma média de retardo no diagnóstico em média de 1 ano. Eu já tive trabalhos no Brasil mostrando até 2 anos de retardo para se dar o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Olha só.
E aí, quando finalmente esse diagnóstico é dado, que tipo de tratamento hoje há disponível para essas pessoas? Porque se eu entendi, assim, vai ter fase mais aguda, ou é uma doença que vai durar a vida toda, você só vai ter controle? Como é que isso funciona? Como é que é? Agora vamos falar de tratamento.
Vamos lá. Ela é considerada uma doença crônica, que não tem cura até o momento, mas tem um bom controle da doença. E a história natural dela, sem medicação, é paciente ter períodos de crise e, às vezes, períodos de melhora. Crise e melhora. Mas a gente não quer esses períodos de crise. Então, a função do tratamento é a gente entrar, que a gente chama o nome remissão, é o bom controle da doença, para o paciente não ter esses sintomas da crise. O tratamento tem melhorado muito, tanto pelo nosso conhecimento maior da doença. Então já se sabe que quanto mais precoce iniciarmos o tratamento e com o tratamento mais adequado, melhor o paciente fica. Mais rápido o paciente entra em remissão e com isso diminui a chance de complicações. Quanto mais crises o paciente tem, maior a chance de complicações irreversíveis, que às vezes precisam até de um tratamento cirúrgico para se resolver o caso e entrar em controle da doença.
Você está dizendo que era um pedaço do intestino, é isso?
Sim, e algumas vezes até mais de uma vez.
Agora eu fiquei com a dúvida aqui. Tem a doença de Crohn e tem a colite ulcerativa sob distorções, às vezes até difícil de distinguir entre uma e outra. Uma delas é mais grave, por exemplo, ou tem uma ligação mais genética, uma delas, porque o senhor falou, é o meio ambiente, é o comportamento, são as influências do meio ambiente, o tipo de alimentação que a gente, né, ingere, os hábitos que a gente tem e tudo mais. Mas tem algum apontamento em relação, por exemplo, à hereditariedade?
A princípio, não. Dessa predisposição genética, ambas têm uma proporção semelhante. A doença de Crohn, ela é mais heterogênea, ela tem muito mais comportamentos diferentes em relação à retocolite ulcerativa. Mas mesmo assim, também temos casos muito graves de retocolite ulcerativa. Para vocês terem uma ideia, a doença de Crohn, ela pode pegar qualquer região da boca até o ânus. Nossa. Então ela pode pegar esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. A retocolite só pega o intestino grosso. Uhum. Então, uma primeira grande diferença entre elas é essa aí. Mas existem comportamentos agressivos, tanto de uma como da outra.
Então, todo o trato gastrointestinal pode pegar, né? É muito sério, né? Muito sério. Sim, e tem um perfil para o paciente, ou é homens, mulheres, jovens, mais idosos? Tem alguma coisa, tem um perfil médio aí de paciente?
Para você ter uma ideia, a faixa etária mais acometida é a faixa etária jovem, dos 20 aos 40 anos. Então, digamos que 60% dos casos estão nessa faixa etária. Mas há casos desde recém-nascidos e há casos que só vão iniciar na faixa idosa. Então, teoricamente, você pode pegar qualquer faixa etária, mas a prevalência é maior na faixa etária dos 20 aos 40 anos.
Bom, agora no meio da nossa conversa, eu falo de um assunto que eu deixei passar, mas eu acho importante a gente comentar, que é falar da nossa flora intestinal. Então, o que tem de micro-organismo bom? Quando é que os micro-organismos ruins proliferam e atrapalham? Eu quero entender um pouco melhor, porque tem se falado muito nisso também. Ah, precisa ingerir isso para melhorar a flora intestinal. Esse é um tratamento que também pode auxiliar. O que, tem de falso e verdadeiro nisso? Porque as pessoas falam de tudo para comer quase qualquer coisa para melhorar a flora intestinal. Então isso também é preocupante.
Excelente pergunta. A microbiota intestinal é um tema que está super em alta, que estamos estudando, mostrando a relação da microbiota intestinal com os diversos sistemas, não só gastrointestinal. Então, o que a gente sabe? A gente atualmente tem trilhões de bactérias, né, além de vírus e fungos na nossa microbiota intestinal, que teoricamente elas têm que viver em equilíbrio, que a gente chama de eubiose. E quando está em equilíbrio, existem várias funções benéficas, desde regulação do processo imunológico, quanto até produção de algumas vitaminas, de algumas substâncias que são anti-inflamatórias. E quando isso está desequilibrado, ocorre inúmeros malefícios. Um deles, aumenta-se a permeabilidade do intestino, ou seja, coisas que nós ingerimos, às vezes, podem entrar dentro do nosso organismo e causar processos inflamatórios, processos alérgicos, processos autoimunes e etc. Só que isso ainda está muito incipiente. Então, a gente tem estudado, tanto pela própria, um método difícil de se estudar, então, muita coisa ainda está na teoria. Na própria doença inflamatória, temos estudado papel de microbiota, papel de probióticos, papel de um procedimento chamado transplante fecal, no mecanismo de melhorar a doença inflamatória intestinal. Mas os resultados ainda são conflitantes. Então, a gente ainda não tem, na questão de microbiota, algum tratamento bem definido para a doença inflamatória intestinal. Mas, quem sabe, futuramente, podemos conseguir algum.
Então, não tem. Tenham aquilo que normalmente a gente sabe que pode melhorar, muita hidratação, frutas, fibras, isso continua valendo, mas não algo específico.
Serve para tudo, né? Tá. A dieta é equilibrada com menos excessos, né? Então, evitar excessos de açúcares, evitar adoçantes artificiais, excessos de carnes, excesso de alimentos ultraprocessados. Porque toda essa classe de alimentos, ela tem substâncias por si que vão alterar a nossa flora intestinal. Então, o princípio seria esse, né? Não só para a doença inflamatória intestinal, mas para nossa saúde como uma forma geral.
E buscar o especialista, não ficar, né, esperando...
Fazendo suposições em casa e você está retardando o seu diagnóstico.
Sem dúvida. E o início do tratamento. Importante alerta, campanha Maio Roxo, dedicada às doenças inflamatórias intestinais, importância do diagnóstico precoce, atenção aos sinais para iniciar o tratamento o mais rápido possível. Quero agradecer. Professor... Doutor Alexandre de Souza Carlos, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, boa semana e parabéns por nos ceder esse espaço para aumentarmos nossa visibilidade da doença inflamatória intestinal.